Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Deus onipotente, omnisciente, onipresente, é o único apto a ouvir as orações dos homens. Só aceita dos sacramentos, o batismo e a comunhão, os únicos instituídos por Jesus Cristo. Só reconhece o casamento do civil, sobre o qual impetra a benção de Deus. Não admite o purgatório, o absurdo purgatório, diante das santas escrituras. Proíbe as missas em sufragildo das almas, porque Jesus nunca rezou missas. Se crê que o Iemen é salvo de graça fé viva, como crê na ressurreição, na regeneração, na vida eterna e no juízo final. Todo o seu culto se resume na leitura das escrituras, em sermões explicativos, em orações a Deus, e no primeiro domingo de cada mês na celebração da Eucharistia. As sociedades na igreja, ao esforço cristão e uma de acordo com todas as igrejas, o hospital evangélico. Nessa mesma noite eu ouvi, no templo cheio, ao Álvaro Reis. A sua larga fronte parecia inspirada e ele, desfazendo subitamente as frases diamantinas da Bíblia, num polvilho de bem, falava da caridade que sustenta todos os que creem em Jesus. Da caridade suavemente doce que protege e esquece. Amados irmãos, estamos reunidos aqui à vista e que Deus, e na presença das testemunhas. Unir este homem e esta mulher em santo matrimônio, já é um estado honroso, instituído por Deus no empo da inocência do homem, significando-nos a união mística que existe entre Cristo e sua igreja. Esse estado santo, Cristo adornou com a beleza la sua presença, fazendo o primeiro milagre em Ania da Galies. Paulo o recomenda como em estado honroso entre os homens, e por isso não deve ser empreendido ou contraído sem reflexão, mas sim, reverente, discreta, reflexidamente e no temor de Deus. No ar pairava um suave perfume, senhoras de rara. A elegância tinha fisionomias imóveis. Cavalheiros graves pareciam ouvir com atenção a palavra do pastor, e tudo cintilava ao brilho dos focos luminosos. Era um casamento na igreja metodista, na Praça José de Alencar. Ao fundo via-se, à mão direita do pastor, o noivo, à esquerda a noiva, e por trás dos vitrais, lá fora, naquele recanto onde corre devagar um rio, a turba dos curiosos que não entram nunca. Estas duas pessoas apresentam-se, continuava a ser o ministro evangélico, para serem unidas nesse estado santo. Se alguém sabe coisa que possa ser provada como causa justai, pela qual estas pessoas não devam legalmente ser unidas, e queira dizer agora, ou undum nanterra aiom. Nono se a mais fale sobre isso. Veio um sussurro como se entrasse pela porta ogival uma lufada de ar. O pastor astou-se para as pessoas que casavam. E cheio joia e ordeno de vós ambos, como respondereis no tederri rível dia do juízo. Quando os segredos de todos os corações forrem desvendados, que se algum de vós souber de impedimento no qual não podeis me egalo em elo em nido e ser unidos pelos laços do materaimônio. Queira dizer agora, pois, ficai bem certo disto, que aqueles que se unem de um modo diferente daquele que é autorizado pela pela avera vede de Deus não são unidos por Deus, nem o seu matrimônio é legal. Nem o noivo nem a noiva responderam. E Ló aparecia tranquila. Ele sorria um sorriso mais ou menos irônico e ninteiro e as cerdas do bigode. O maenesteiro então disse ao noivo. Queres casar com esta moóirra para viverdes juntos, segundo a ordenação de Deus, no estado santo do matrimônio. Amá-las, confortá-las, honrá-las e guardá-las na doença e na saúde, e deixando tudo mais guardar-te-as para ela somente, enquanto ambos veem e verem em vivo.
Queres que as casar com Erwin para viver, segundo a ordenação de do estado santo do matrimônio, obedecê-lo-ás, servi-o-ás, honrá-o-ás, noito guardadá-os na doença e na saúde, e deixando todos os outros guardar-te-á somente para ele, enquanto ambos viverdes. Quero, disse a linda senhora. Houve a cerimonia do anel, enquanto os assistentes abanavam-se. O ministro tomou, deu ao noivo, que o enfiou no quarto dedo da mão esquerda da noiva, repetindo as palavras do pastor. Por com este anel eu me caso contigo e doto-te de todos os meus bens terrestres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, e um Padre nosso. Depois, juntando as mãos do noivo, o ministro disse, o que Deus ajuntou não o separe o homem, visto como tem consentido unir-se, e tem assim testemunho adiante-te de Deus e das pessoas aqui presentes. e portanto tem prometido filidera emon ao outro, e assim declarado, juntando as mãos, eu os declaro casados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito abençoe, preserve e guarde vós, o Senhor misericordiosamente com o seu favor olhe para vós, e assim vos encha de todas as bênçãos e graças espirituais, para que no mundo por vir tenhais vida eterna. Amém. Estava terminada a cerimonia. Houve um movimento, como nos templos católicos, para felicitar o Felispa, capaz de jurar em tão pouco tempo tantos juramentos de eternidade. As senhoras afiavam um sorrisinho, homens ou em fila tocantemente inem si ige grites e da fere do templo, por cima da água, do mais lindo templo evangelista, onde as luzes ardiam por trás dos vitrais numa confusa irradiação de cores, começaram a sair os convidados. Carros estacionavam na escuridão da praça com os faróis acesos carbunculando. Eu assisti a um casamento sensacional. No dia seguinte fui à residência do pastor Camargo. No ano de 1739 falaram com John Wesley, em Londres, 8 pessoas que estavam convencidas do pecado e ansiosas pela redenção. Essas criaturas tementes da ira futura desejavam que com elas Jean gastasse algum tempo em oração. Wesley marcou um dia na semana e daí surgiu a Sociedade Unida. Aos que desejam entrar para a sociedade só se exige uma condição: o desejo de fugirem da ira vindoura e de serem salvos de seus pecados. Muita gente há no Brasil receiosa da dita ira. A Igreja Metodista, que é um desdobramento da Episcopal, começou os seus trabalhos há 27 anos, no Catete, na casa onde está hoje instalada a Pensão Almeida. Tinha apenas 7 membros e os missionários mandados pelo board americano, os Revs. Hanson, Collar, Babembe, sabiam que desses 7 já 4 eram metodistas nos Estados Unidos. Hoje a igreja conta 5 mil membros. Todos os anos o número aumenta, as igrejas surgem, fundam-se colégios, e as missões levam aos recessos do país, perseguidas, corridas à pedra, a palavra de Cristo. Só o templo da Praça José de Alencar custou 7 contos contos. Há missões e igrejas em Petrópolis, na Paraíba, em São Paulo, em Tapecerica, Roca, Aracicaba, Apivere, Taubaté, Cunha, Amparo, Toa, Artado de Minas e o Rio Grande estão cheios de metodistas. E os missionários chegaram até Cruz Cruz, Altea e Formeta, no desejo tenaz de prolongar a fé. Os metodistas têm um grande dispendio anual. No Rio contribuem para as despesas do pastor em cargo, presbitergo, presidente, bispo, missões domésticas, missões estrangeiras, educação de pensionários, sociedade bíblica americana, pobres actas, construções, casa publicadora, liga sepuor, escholas dominicates, sociedade auxiliadora de senhoras, de modo que, sendo a média de cada contribuinte de 29 mil réis, a despesa geral eleva-se anualmente a quantia superior a 20 contos. Há 56 sociedades e 16 casas de culto, cujo valor é de 319 contos, 8 residências e 9 colégios, e o valor desses é de 460 contos. Quando cheguei à residência de Jovelino Camargo, ordenado presbítero há 12 anos, estava edificado da situação financeira da igreja, dessa excelente situação. Camargo é paulista, simples e amável. Recebeu-me no seu gabinete de trabalho, donde se descortina todo um trecho belo da praia de Botafogo. Há quanto tempo está aqui? Há 12 anos. Os pregadores metodistas não levam mais de 4 anos em cada igreja. Quais são os pregadores atualmente no Rio?
O Revi.
Parker, da Igreja Evangélica, Guilherme da Costa, que prega em Vielo a Isabel e no Jardim Botânico Iel. Os metodistas têm uma grande quantidade de ministros e de oficiais de igreja, bispos, presbíteros, pregadores em cargo, em circuito, diáconos,